Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Se você está chegando agora aqui, eu sou a Bárbara Pereira. Muito prazer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindes. E ao meu lado, sempre ela, sorridente, feliz, alto astral, pessoa...
Good vibes.
Good vibes. Não, às
vezes... Com fome, não.
Não, com fome, não.
Quando eu tô com fome, eu não sou good
não,
vibes.
Não, mas o good vibes pode ter um tom pejorativo.
É verdade.
Não é good vibes daquele good vibes que você tá pensando, que abraça a árvore, não. É um good vibes equilibrado.
É, o equilíbrio, né, Bárbara? Olá, gente, eu sou a Francine Augusto. Prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
Como toda quinta-feira, a gente tem um tema relacionado ao meio ambiente, a gente vai descaroçar esse tema aqui pra você, ouvinte, e também pra gente, porque são assuntos muitas vezes que a gente precisa aprofundar e a gente vai lá e mergulha nesse assunto pra trazer tudo aqui para você.
Gostei do mergulha, porque a gente vai falar de água, né?
É verdade.
De saneamento.
Não foi intencional, te
foi
garanto.
Foi automático.
Foi no automático. A gente fala hoje das dificuldades do acesso à água no Brasil, o que é algo contraditório. O Brasil é um país visto e considerado ainda com abundância nesse recurso natural, só que recursos são finitos. E a gente precisa falar disso. Não só da finitude desse recurso, como também da falta do acesso para muita gente. O Brasil é um país que não distribui de forma igual para todo mundo. Na verdade, a gente tem desigualdades em vários assuntos e esse é um deles, a desigualdade no acesso à água tratada. É preciso deixar claro que é água tratada, óbvio.
Qualidade.
E também no saneamento básico, porque você não só precisa tratar a água, como também oferecer um serviço de qualidade no tratamento de esgoto para todo mundo. Só que tem uma parcela imensa da população brasileira que não tem acesso à coleta de esgoto. Francine, os dados do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento não são nada bons, né?
Nada, Bárbara. Cerca de 35 milhões de pessoas, gente, vivem no Brasil sem acesso à água tratada, o que pode parecer algo inimaginável, né? Pra você que tem aí água em abundância, à disposição. Não, tem gente que não tem nada disso. E 100 milhões de pessoas não tem direito à coleta de esgoto. As consequências, óbvio, né, dessa ausência de políticas públicas são inúmeras, diversas. A primeira delas é o aumento de doenças nas populações que vivem nessas condições. Bárbara, e o que mais a gente precisou, né, nesse momento que a gente ainda vive de uma pandemia, era lavar as mãos, né, poder se higienizar. E pra quem não tem acesso à água nem ali pra beber, pra matar a sede, como é que fica? Como é que você se cuida? Obviamente, inúmeras doenças vão surgir a partir disso, né?
Fran, durante a pandemia, eu fiz muita reportagem em populações vulneráveis, favelas, comunidades, e essa frase, né? Ah, limpe a sua mão, higienize a sua mão, era vista como até uma afronta. Que se você não tem água cotidianamente para os serviços mais básicos, que é tomar banho, como é que você vai pensar o tempo inteiro, ouvir o tempo inteiro essa frase de higienize e lave a mão o tempo inteiro? Essas frases soavam até como uma afronta.
Porque não é aquela
realidade.
Você não tem ali, às vezes, o sabonete.
Exatamente.
Não tem a possibilidade de tomar um banho, de escovar um dente, de, mais uma vez, eu reforço, de beber essa água. Então, realmente, o que parece ser tão comum pra gente, e a gente associa muito também, Bárbara, às vezes pensando que, ah, isso acontece em lugares mais longes, a gente tá aqui nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito fácil, né, cruzar essa linha. Você tá em um metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, atravessa duas quadras ou menos e já dá de cara com uma população muito vulnerável e sem acesso à água.
Não foi à toa que a gente viu várias ONGs fazendo o trabalho de coleta de sabonete ou mesmo de gel, de álcool em gel, para poder apoiar essas comunidades nesses períodos, nesse período mais de pico da pandemia, que agora a gente tá aí vendo a possibilidade novamente de vivenciarmos uma outra onda de Covid, porque surgiu uma nova cepa, e aí esse assunto vai voltar à tona novamente. novamente, que é por que essas populações ainda não têm acesso ao básico do básico, que é a água tratada e a coleta de esgoto. Enfim, só em 2019, esse aí é um dado de antes da pandemia, uhum. Fran, foram mais de 270 mil internações por causa do que os especialistas chamam de doenças de veiculação hídrica. Ou seja, doenças decorrentes da falta de saneamento básico. Entre essas doenças, diarreia, vômito, leptospirose, esquistossomose, são doenças aí que são causadas porque essa população não tem acesso à água tratada e muitas vezes vive, convive, abre a porta, abre a janela e dá de cara ali com o esgoto visível, com o esgoto ali, o chamado esgoto a céu aberto.
E o acesso à água e o saneamento básico, gente, estão entre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que descreve aí esses direitos como fundamentais para a saúde humana e também para o desenvolvimento sustentável. Bárbara, é algo que a gente deveria, né? Todo mundo deveria ter acesso, ter a facilidade, mas parece que não entra na cabeça de alguns. A gente fica meio distante de algumas pessoas, não, mas isso daí é um caso isolado, aqui ó, tá tudo tranquilo, até que todo mundo acaba pagando o preço, né, porque hoje é uma comunidade vizinha, o bairro, né, que você mora, você acompanha ali na televisão um outro episódio, mas não são pequenos casos, não são situações isoladas, como a gente já trouxe aqui, são milhares de brasileiros sem acesso ao básico.
E tem uma questão importante de ser ressaltada, Frank, muitas vezes se pensa assim, as consequências são ligadas somente a doenças físicas, né? As doenças que a gente já falou, por exemplo, como diarreia, disenteria, enfim. Não, você está comprometendo a vida, a qualidade de vida de milhares de pessoas e também o desenvolvimento de milhares de crianças, porque as crianças, a infância, vem sendo vista por diferentes organismos internacionais como infâncias inteiras comprometidas por conta da falta de saneamento básico. Isso deveria ser inadmissível, né? A gente, como sociedade, deveria olhar isso e dizer, isso é inadmissível, mas se naturaliza, criança vivendo, convivendo com o esgoto a céu aberto, olhando aquilo como se fosse algo natural, como se elas não tivessem direito a uma qualidade de vida, o direito ao saneamento básico, enfim, você vai crescendo e vai naturalizando essas formas de violência, porque é uma forma de violência você ter o seu futuro, o seu presente, o seu futuro comprometidos, porque as gestores públicos não olham para esse setor como algo que precisa ser de fato, ele não é visto como um direito por gestores públicos, e isso é algo que a gente precisa enfrentar como sociedade, cobrar, mostrar para esses gestores que eles não estão fazendo favor, isso não é um favor, olha, construir aqui essa quantidade de tubulação, olha, você não fez mais do que
querido,
o básico, amigo, né, amigo ou amiga, seja homem, um gestor homem ou mulher, fica a dica, isso é um direito básico e que deveria ser visto como, encarado como prioridade. Bom, a nossa primeira entrevistada sabe muito bem disso, né, Fran?
Verdade, ela tá à frente aí de um instituto que analisa a situação do saneamento básico, isso em todo o Brasil, e aponta aí os desafios que cidades inteiras precisam enfrentar. A gente conversa agora com a Luana Preto, ela que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
A gente acompanha, né, e sabe que o Instituto faz aí com frequência levantamentos a respeito da situação do saneamento no país, no Brasil. Queria que você falasse, comentasse agora com os nossos ouvintes o nosso atual cenário.
Bom, o nosso atual cenário no Brasil, ele ainda é bastante desafiador, né? Nós temos 35 milhões de pessoas que não possuem acesso à água, né? E 100 milhões de pessoas que não possuem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, pensando que nós temos um país aí com aproximadamente 220 milhões de pessoas, é um percentual bastante grande, né? Tanto de pessoas que não possuem acesso à água, quanto à coleta e tratamento de esgoto.
E aí, no levantamento que vocês fazem, vocês apontam cidades, né, que avançaram e outras que ainda estão precisando avançar nesse sentido aí, né, da oferta de água potável e também no tratamento de esgoto. Em que situação, qual é a fotografia demografia dessas cidades e quais são as que estão aí já num estágio aí mais avançado?
Bom, a fotografia do Brasil, ela é bastante desigual. Quando a gente fala tanto de questões sociais, de renda, quanto de saneamento básico. Né? Então, quando nós olhamos para a região norte do país, é uma região que ainda tem grandes desafios em relação ao saneamento básico. Né? Nós temos, por exemplo, na região norte, apenas 59% da população que possui acesso à água e apenas 13% do esgoto é coletado e tratado.
Né?
Já se a gente olha a região sudeste, essa realidade ela é bastante diferente. Então, nós temos aí, por exemplo, né, 91% da população com acesso à água, né, e 80% do esgoto é coletado e 58% desse esgoto é tratado. Né? Então, uma realidade bastante diferente. Se a gente for pensar em termos de cidades, né, nós temos cidades como Porto Velho, que é Rondônia, né, onde nós temos 33% da população apenas com acesso à água, né, e nada do esgoto é coletado e tratado, e temos cidades que, na região sudeste, como São Paulo, que tem, ou ainda Santos, que tem uma realidade muito diferente, né? Então, se a gente for olhar, Santos está praticamente universalizado, né? É uma das primeiras cidades no ranking de saneamento em termos de saneamento. Santos tem 100% da população com acesso à água, né? Praticamente, no mais de 90% com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, se a gente for olhar para cidades, né, Rondônia, estados como Rondônia, onde temos Porto Velho, cidades no Pará, temos cidades como Ananindeua, como Belém, onde a água ainda é um desafio. Né? E outras regiões, principalmente quando a gente fala de São Paulo e do Paraná, a água já não é um problema, né? Acesso à água e a questão do saneamento básico, da coleta e tratamento de esgoto está praticamente universalizado.
E o que a gente pode considerar, né, exemplificar como um sistema adequado para as cidades brasileiras?
Bom, um sistema adequado é aquele onde a população tem acesso, né, à água dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né, onde a gente tem uma coleta da água do rio ou de poço artesiano, um correto tratamento dessa água, um controle tecnológico em cima da qualidade dessa água e a distribuição para todas as pessoas dessa água na pressão adequada, né, ou seja, 24 horas por dia. E quando a gente fala em coleta e tratamento de esgoto, nós temos aí o que seria adequado é nós coletarmos toda a água que nós utilizamos, que se transforma em esgoto, ser coletada, esse esgoto ser tratado para que ele possa voltar ao rio com a qualidade adequada, mantendo as nossas bacias hidrográficas, os nossos rios, com a qualidade que a gente precisa, né? Porque a água, ela faz parte de um ciclo, né? Que a gente chama de ciclo hidrológico. Então, nós captamos a água do rio, nós tratamos, nós levamos essa água, né, para a população poder utilizar ela na qualidade adequada, essa água ela retorna na forma de esgoto. Esse esgoto é tratado e essa água, novamente, ela volta para o rio. Quando parte desse processo não é feito de maneira adequada, é onde nós começamos a ter problemas, seja problemas de saúde, né, por conta de doenças de veiculação hídrica vindas, né, com a água que chega fora dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, ou ainda pelo contato da população com esse esgoto não tratado. Né? Então, nós temos aí dengue, esquistossomose, leptospirose, as próprias diarreias, e isso faz com que a população perca produtividade, que as crianças tem um absenteísmo grande nas escolas e isso prejudica o futuro dessas crianças ou até mesmo desses adultos. Sem uma perspectiva de aumento de renda, de uma boa nota no Enem. Então, o saneamento está muito relacionado à saúde, mas também com o meio ambiente. Então, quando a gente joga o esgoto sem tratamento no rio, esse rio acaba ficando poluído. Nós temos toda a fauna, a flora, os peixes, a vegetação que fica ao redor dessa bacia hidrográfica, desse rio, acaba ficando poluída, o que prejudica também a qualidade do meio ambiente no qual essas pessoas estão inseridas. Outro ponto também é o turismo e a valorização imobiliária. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem em média 30 pessoas trabalhando com turismo para cada 1.000 habitantes. Se a gente for avaliar, a Argentina tem 150 pessoas trabalhando com turismo para cada 1.000 habitantes. Nós temos países que não têm a beleza natural que o Brasil tem e que tem muito mais atratividade para o turismo, que poderia estar sendo direcionado ao Brasil caso a gente tivesse um meio ambiente mais conservado.
E o que é interessante também, Luana, observar, o saneamento básico é um dos determinantes sociais da saúde ali, hoje observados aí pela Organização Mundial, Se mede aí a qualidade de vida de uma população e a qualidade da saúde, não só pela ausência de doenças, mas sim também pela qualidade de vida que ela tem. E isso, no Brasil, ainda não é observado como deveria ser, do ponto de vista dos gestores públicos. É algo que a gente precisaria, não só que os gestores públicos façam, como a gente cobrar dos gestores públicos que eles façam também.
Sem dúvida. O saneamento básico, ele tem, digamos, na sua essência, a oportunidade de ser uma saúde preventiva.
Uhum.
A saúde corretiva é aquela na qual as pessoas ficam doentes, as pessoas procuram os hospitais. Então, só para a gente ter uma ideia, no ano de 2019, nós tivemos 45 milhões de afastamentos por conta de doenças de veiculação hídrica. 45 milhões, ou seja, se a nossa população é de 220 milhões de pessoas, praticamente uma a cada quatro pessoas se afastou pelo menos um dia no ano por conta de alguma diarreia, de alguma doença que tem relação com a má qualidade da água ou seja do rio ou do mar com a qual essa pessoa tem contato, uhum. Seja na água que chega na sua torneira. E isso, quando não tratado, ainda se transforma numa internação. Então, no ano de 2019, eu falo desse dado porque 2020, 2021 a gente teve a pandemia, então esse dado ficou um pouco distorcido. Mas em 2019 nós tivemos 273 mil internações por conta de doenças de veiculação. Então, o saneamento básico ele precisa ser visto como algo que faz parte da dignidade, uhum, das pessoas, e que traz até a questão da competitividade para essas pessoas, seja no mercado de trabalho, seja na sua vida mesmo como um todo. Porque uma pessoa que fica sempre doente é uma pessoa que não consegue se desenvolver, seja do ponto de vista de esporte, de qualidade, uhum, de vida, de toda, digamos, a visão sistêmica que a vida dessa pessoa precisa ter. E muitas vezes ela não associa com a falta do saneamento.
Sim.
Ah, eu tô acostumado sempre, uhum, a ter uma diarreia. Ah, isso faz parte, é assim mesmo, e não faz parte. A gente tem que ter saúde adequada para poder desempenhar as nossas atividades, seja de mãe, de pai, de filho, de profissional, enfim, na visão sistêmica de vida.
Tem impactos, inclusive, na saúde mental, Eu já ouvi pessoas que moram próximas, a áreas que não têm saneamento, e todo aquele cheiro, aquela sensação de estar naquele ambiente, eu já ouvi pessoas dizendo, como eu posso ser feliz, como eu posso ser alegre morando num lugar como esse, em que esse cheiro está constantemente na minha vida, Então, as pessoas muitas vezes não têm essa dimensão do quanto o saneamento não é só. É claro que o saneamento básico é importante em vários sentidos, mas tem esse impacto emocional também na vida dessas pessoas.
Sem dúvida, Essas pessoas e dessas crianças,
Sim,
porque,
pois é.
A criança, a falta de saneamento, trazendo um exemplo, falta de água nas escolas,
uhum,
na falta da coleta e tratamento de esgoto nas escolas. As meninas, no período da menstruação, muitas vezes acabam não indo para a escola porque não tem água, Então, elas não podem fazer a sua higiene de maneira adequada. Então, assim, a falta de saneamento, ela implica, né, seja na saúde física, mental, porque gera aí um desconforto na vida dessas pessoas por elas não ter iguais condições de desenvolvimento do que as demais pessoas. Uhum. Né? E por isso que é importante as pessoas saberem que isso é um direito humano delas, que elas precisam cobrar, seja do seu vereador, seja do seu deputado, do seu governante, o acesso a esse serviço. Né, seja por meio da associação de moradores. Então, assim, caso o local onde você more não tenha prestação desse serviço, é muito importante que seja reivindicado, né, esse acesso que já deveria ter acontecido há muito tempo.
Agora, Luana, até para cobrar, a gente tem que saber ali cobrar o que reivindicar também. Você acha que de alguma maneira, até pelas pessoas não terem essa consciência ou a ideia, você falou aí do ciclo, né, da água... Tem gente que se assusta, pode parecer engraçado, mas acontece muito até com criança, acha que a água vem da garrafinha que tá lá da geladeira, não tem a noção de todo o processo, então vai num passeio, vai fazer uma trilha e vê ali uma nascente, aí o instrutor lá, o responsável fala, olha, daqui sai água, as pessoas ficam chocadas, botam na internet, gente, olha, essa água aqui a gente pode beber direto, porque tá ali, como se fosse assim, uma coisa, uma grande descoberta, que talvez pra ela tenha sido uma grande descoberta, porque ela nunca se aproximou ou quis ali de alguma maneira, até parou para ter um tempo e analisar como acontece todo esse processo. Você acha que também isso acaba impactando para a gente cobrar menos a necessidade da água tratada, do saneamento, até para os nossos representantes?
Sem dúvida, a informação é algo muito importante na vida das pessoas, né? Uhum. E é isso que o Instituto Trata Brasil visa na sua atuação. É levar essa informação para que a pessoa saiba. A água que chega na minha casa, ela é uma água de qualidade, né? Na conta que está chegando na minha casa, eu consigo ver quais são os parâmetros. Quando a gente pensa no Brasil como um todo, vai ter água para as futuras gerações? Né? Como que vai ser essa questão da água se eu não estiver fazendo a minha parte em cuidar desse bem tão precioso? O país está crescendo, as demandas são cada vez maiores, existe um cuidado da cidade, do estado, do país no qual eu moro, em relação à conservação dessa água, para que os meus filhos, os meus netos tenham água, né, nessas futuras gerações. Então, eu vejo que as crianças, elas são muito importantes nesse processo. As crianças, eu tenho dois filhos e eles me pegam no pé. Mãe, ó, tem que fechar a torneira, não pode, né, não pode estar utilizando tanta água assim. Então, ou até mesmo eles falam, que bom, a gente pode tomar água da torneira, porque eles sabem da qualidade e de todo o processo de rigor, do controle desse bem tão precioso que chega na torneira, né? Então, as crianças, elas são uma grande ferramenta de transformação social, né? E a gente tem que cada vez mais munir elas de informação para que elas possam, na geração delas, também fazer essa diferença.
Né? Agora, Luana, a gente teve aí, né, a aprovação de um novo marco legal em julho de 2020, e uma das metas é que a universalização desse saneamento deveria acontecer, né, estava previsto para acontecer até 2033. Vamos conseguir isso ou, pelo ritmo que estamos, talvez seja uma utopia?
Bom, o estabelecimento das metas foi muito bom, uhum, né? Porque hoje nós temos metas iguais para todas as regiões do país. Entretanto, tudo vai depender do quanto de dinheiro for investido em saneamento básico. Por quê? Basicamente, quanto mais se investe, mais obra se faz, um maior percentual da população vai ter acesso a esse serviço. A conta é simples. E aí, a gente vê diferentes realidades no Brasil. Enquanto, por exemplo, a região norte investe R$ 43,00 por ano por habitante em saneamento básico, a região sudeste investe R$ 78,00 por ano por habitante. Enquanto estados como Rondônia ou Acre investem aí R$ 10, R$ 13,00 por ano por habitante, nós temos São Paulo investindo R$ 115,00 por ano por habitante. Né? Então, nós vemos já o Brasil como um país diferente em relação ao tema. Muitos estados buscando solução, buscando aporte de recursos financeiros, sejam eles públicos ou privados. Né? O importante é que o saneamento básico avance, independente de quem for o prestador do serviço. Mas nós vemos alguns estados ainda, né, como Acre, como Rondônia, como estados que ainda estão com um investimento muito baixo e sem uma perspectiva de mudança no modelo de gestão adotado. Né? Então, falar que o marco legal vai ser atingido na totalidade do Brasil vai ser muito difícil se a gente não tiver uma mudança de mindset nessas regiões onde o investimento ainda é muito baixo. Mas em outras regiões a gente já vê uma mudança, né, no volume de investimentos, nas obras que estão sendo feitas, e isso com certeza aproxima a possibilidade de cumprir as metas do marco legal.
Eu acho bacana você falar isso do investimento, porque é orçamento para isso, dinheiro para aquilo, tem que fazer outras coisas. Sim, mas tem que começar, tem que investir. E essa é a palavra, né? Investir para que tenhamos um acesso adequado, digno, e que essa universalização aí seja algo concreto, né? Parece longe. 2033 falta pouco, assim, é muita coisa a se fazer, né? Mas tem que dar aquele primeiro passo, né, Luana? Os passos, às vezes, não são poucos, mas é preciso dar o primeiro, pelo menos, né?
Sem dúvida. O saneamento, ele tem um ciclo de vida muito longo, né? Os investimentos, eles precisam de projetos de licenciamento ambiental, de obra, mas para a gente conseguir ver um resultado daqui a 10 anos, a gente tem que começar agora, né? Senão a gente não consegue atingir essas metas. E falando em investimento, nós temos uma redução de custo com saúde, nós temos um aumento de produtividade no trabalho, nós temos maior renda com turismo. Então, o Instituto Trata Brasil divulgou um estudo agora na terça-feira que ele colocou o seguinte: o benefício gerado com a universalização do saneamento no Brasil, ele é de 1,4 trilhão de reais para o país, tanto em renda gerada por esse investimento, tanto com redução de custo com saúde, com produtividade, com todos esses itens que eu falei. Então, assim, o país, ele ganha tanto do ponto de vista social, econômico, ambiental, né? E isso muitas vezes é até intangível do ponto de vista financeiro, né? Então é muito importante pensar que esse investimento, ele traz um retorno gigantesco para a sociedade.
Pois é, essa é uma questão importante, né, Luana? Porque, de um modo geral, os gestores aqui, eu estou generalizando, eu sei que há gestores e gestores, mas muitos desses gestores que estão aí com os índices ruins no ponto de vista do saneamento, talvez tenham uma visão de que saneamento é gasto e não investimento, né? É preciso, então, fazer com que eles compreendam essa mudança de mentalidade, né? Que eles tenham essa mudança de mentalidade de que, ao investir ali no saneamento, você vai ter outros ganhos em muitas outras áreas. Você falou aí do turismo, tem a questão da diminuição dos custos com a saúde pública, né? Você não vai ter porque uma doença ligada, por exemplo, ao saneamento, ela muitas vezes tem um tratamento que é extenso, né? E o gasto, aí sim, é um gasto com esse tratamento.
Sem dúvida. E isso precisa ser, esse mindset, ele precisa ser mudado, tanto na cabeça do gestor público, quanto da população. Né? Então, assim, a população precisa cobrar desse gestor público para que ele também se sinta cobrado e que ele entenda que a realidade do mundo no qual a gente vive hoje, ela é muito diferente da realidade antiga que a gente vivia, né? Então, antigamente, a realidade, a obra enterrada não dá voto. Hoje em dia, os jovens, as crianças, eles já querem morar num local que tem uma qualidade de vida boa, eles prezam por isso, querem trabalhar numa empresa que se preocupa com os critérios ambientais e sociais, né? Então, isso tem mudado no mundo no qual a gente reside, e ainda bem que tem mudado, né? E que possamos ter gestores que se preocupam mais com a qualidade de vida da população, que isso vem por meio do saneamento, né? E que nós, como população, também possamos cobrar cada vez mais. Porque nós temos também mortes associadas ao saneamento.
Sim.
Né? Então, quanto custa uma vida? Né? Quanto custa o não investimento nesse ciclo que é de longo prazo, mas que precisa ser pensado agora. Né? Isso não tem preço. E ainda tem, além das doenças de veiculação hídrica, tem toda a questão das doenças respiratórias. Porque imagina não se ter acesso à água de qualidade, como é que a pessoa vai lavar as mãos? Como é que ela vai ter uma higiene adequada para evitar as doenças de veiculação hídrica? Nós vivemos uma pandemia e sentimos isso. Né? Então, o saneamento tem relação, sim, com vários tipos de doença, de pele, de veiculação hídrica, de doenças respiratórias, que muitas vezes não são nem associadas, até doenças ginecológicas. Então, assim, teve um estudo que nós lançamos sobre o saneamento e a vida da mulher brasileira, que ele põe que a mulher que vive numa residência sem saneamento básico, ela tem 63,4% a mais de doenças ginecológicas do que a mulher que vive em regiões com saneamento. Então, a influência é direta em diversos aspectos assim, da vida das pessoas.
A gente falou aqui do ponto de vista econômico, porque muitas vezes esse é o caminho para tentar entrar na convencer na cabeça desses gestores. Mas é óbvio que a gente está falando de dignidade, né? De direito à vida e direito à vida com qualidade, né? Não se pode dissociar essas coisas. Mas, de um modo geral, a gente vai pelo caminho econômico para ver se os gestores públicos aí se movimentam e se mobilizam, que seja por esse caminho. Mas o importante é que a gente dê qualidade de vida para as pessoas. E aí você falou, as crianças são hoje fundamentais para tentar, para observar essa questão, porque estamos vendo gerações e gerações aí, algumas perdidas, como você mesma disse, há mortes envolvidas por conta de algo que é tão básico, né? Que é um direito, tá lá, é um direito básico, né? Mas enfim, sigamos na luta aqui. Luana, você está convidada a voltar todas as vezes que você achar necessário para a gente debater esse assunto. A gente sabe que o Instituto Trata Brasil faz muitos levantamentos e levantamentos importantes relativos a essa questão. Volte sempre, viu?
Muito obrigada pelo convite. Nós trabalhamos para que mais pessoas possam reivindicar essa causa e entender o seu direito. Então, parabéns pela escolha do tema de vocês e contem sempre com o Instituto para que possamos trazer mais conhecimento para a população e mais dignidade e qualidade de vida.
Obrigada, até a próxima.
Obrigada.
Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Francine Augusto, eu sei que você não gosta como eu te chamo assim, mas o...
É bom que eu fico atenta.
Parece professora chamando a atenção de aluno, mas é porque o assunto é sério, né?
Sim.
As desigualdades, como a gente ouviu, causadas aí pela falta de água tratada e também saneamento básico, são muitas, atingem principalmente populações que já são vulneráveis em vários aspectos. Não tem habitação, não tem emprego, muitas vezes estão ali enfrentando N outros problemas e, além disso, tem ali, são impactadas, obviamente, de forma negativa com a falta d'água e com a falta de esgoto tratado. Isso aí, como a gente viu, não afeta só fisicamente essas pessoas, afeta de muitas outras formas, inclusive também a saúde mental. Por isso, a gente convidou um especialista, né, para falar ainda mais sobre esses impactos. Esse é um assunto para Paulo Barrocas, pesquisador da Fiocruz, professor do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que é ligada à Fiocruz. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast.
Eu que agradeço a oportunidade.
A gente está hoje falando da importância do saneamento, né, tratamento de esgoto, fornecimento de água potável para as populações, como as doenças provocadas pela ausência de tudo isso impactam no sistema de saúde, especialmente na saúde das populações.
O saneamento básico é uma pauta, na verdade, do início do século XX, né? Que a gente já devia ter resolvido aqui no Brasil e que, na verdade, a gente já resolveu para determinados grupos. Eu sempre falo que se você quer estudar a inequidade da sociedade brasileira, você pode estudar o saneamento. Porque quem não tem saneamento mora num lugar determinado, tem uma cor, tem uma cara muito específica. E quem não tem saneamento básico também não tem outros direitos básicos, né? Como educação, a saúde pública, o acesso, né? E não tem condições, muitas vezes, de reivindicar esse direito, né? Então, assim, A gente usa, tem usado o conceito de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado,
uhum,
que é uma expansão do conceito mais antigo de doenças de veiculação hídrica, né? Que é um conceito lá, como eu disse, no início do século 20, né, do século passado, final do século 19, que era mais relacionado com as doenças de transmissão feco-oral. Então, você tem, por exemplo, contaminação fecal na água e você bebe essa água contaminada e você vai ter as doenças de veiculação hídrica, diarreia, febre entérica, hepatite A, que são causados por diferentes agentes etiológicos. Mas com esse conceito ampliado de doença relacionada ao saneamento ambiental inadequado, a gente também inclui no rol dessas doenças outras classes de doenças ou de agravos à saúde, como doenças transmitidas por inseto vetor, doenças transmitidas pelo contato, não ingestão, mas o contato com água contaminada,
uhum,
e doenças relacionadas com a higiene e ainda a parte parasitose. Aí você pode me perguntar, poxa, mas doença transmitida por inseto vetor tem a ver com saneamento inadequado? Tem. Quais são as doenças transmitidas por inseto vetor que está aí muito, muito na moda, né? São as arboviroses. Você tem dengue, chikungunya, zika. Por que isso está relacionado com o saneamento? Porque se você não receber água todo dia na sua casa, né, você não tiver um fornecimento regular, digamos que você tenha uma rede de distribuição de água, mas esse serviço é irregular, de vez em quando falta, você vai armazenar essa água. Que, aliás, é uma característica aqui do Brasil, né? Todos nós temos caixa d'água, cisterna. É. Por quê? Porque o sistema, via de regra, não é muito seguro. Então, as próprias recomendações técnicas é que você tenha um reservatório, como os engenheiros sanitários falam, uma reservação de água em casa. Se essa reservação, se esse reservatório não é um reservatório adequado, você começa a improvisar e reservar, por exemplo, em balde, em lata d'água. O que acontece? Você favorece ao criador de insetos, que vão causar essas arboviroses. Por outro lado, as doenças transmitidas pelo contato com a água, então você não precisa ingerir, mas a água está contaminada, você tem, por exemplo, a leptospirose, tão comum nas grandes cidades. Então você tem uma grande chuva, tem um alagamento, né? E aí a pessoa precisa passar por aquele terreno, né, pelaquela área alagada, e aí entra em contato com a leptospira, né, que vem da urina dos roedores, e aí pega a leptospirose. Uma outra doença mais associada, mais endêmica, mas também associada com doença contaminada, é a esquistossomose. Você entra num curso d'água, num corpo d'água que está contaminado, você pode pegar a esquistossomose, né? E com a higiene? Bom, se você... É uma outra classe, né? Dentro das doenças, uhum, relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. É um nome muito grande. Então a gente usa uma sigla que é DRSAI. Então, uma outra classe, doenças relacionadas com a higiene. Bom, se você não tem muita água para beber, se você precisa reservar água, muito provavelmente a sua higiene não vai ser muito boa. Então você pode ter uma micose, você pode ter uma série de outras doenças simplesmente porque você não tem uma água em quantidade suficiente para você fazer a sua higiene pessoal, a higiene dos alimentos ou a higiene da própria casa onde você vive, né? E por último, a gente tem a questão das parasitoses, né? Dos geomintos, das tenias, que também estão relacionados ao saneamento ambiental inadequado. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu levantei alguns dados aqui do DataSUS de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. A gente tem, pela classe de transmissão fecal-oral, que é a mais tradicional, né, 264 internações por 100 mil habitantes em 2010 no Brasil. E aí você tem por inseto vetor, né? Então tem uma série de internações que causam custos ao sistema de saúde, fora a questão da perda de produtividade e fora a questão de mortalidade, principalmente dos grupos mais vulneráveis.
Uhum.
Quem que a gente está falando dos grupos mais vulneráveis? Crianças, né, menores de 5 anos, são muito afetados pelas questões de diarreia, né? E também idosos, que também podem ter o seu sistema imunológico um pouco mais frágil, né, normalmente tem, por causa de uma senescência do sistema imunológico, e podem levar à morte, né? Então tem alguns dados, assim, por exemplo, da OMS, indicando que você ainda tem, que a diarreia ainda é responsável pela morte de 20% de crianças abaixo de 5 anos no mundo. E são doenças evitáveis, né? Um outro dado da OMS de 2016, eu estou olhando aqui para a bibliografia, para não falar errado, né? Que as doenças relacionadas com saneamento ambiental inadequado teriam sido responsáveis pela morte de 842 mil pessoas em todo o mundo em 2012. Então, é relevante, né? É um tema que a gente já devia ter resolvido, né, na sociedade brasileira. Como eu disse, está resolvido para alguns grupos, mas infelizmente não para a população como um todo.
Agora, no Brasil, a gente já tem um histórico, né, deficitário de justamente políticas públicas voltadas a esse cuidado, ao saneamento. Quais são os fatores, né, se a gente pode elencar alguns aí que explicam esse histórico de algo tão primordial, necessário, a gente precisa, né? É uma coisa que até o nome já diz, é saneamento básico, exatamente.
Só recuperar um pouco, porque a gente sempre tem esse discurso, e na verdade eu até aprendi com uma colega aqui da Fiocruz, Ana Cristina, que é uma historiadora e que trabalha com a questão do saneamento. Houve uma época, meninas, que o saneamento era uma questão de saúde e era uma questão que unia médicos, sanitaristas e engenheiros. Lá no início do século 20, tá? Quando eu tô falando isso, com Oswaldo Cruz, né? E com todos esses sanitaristas. E, na verdade, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, né? Que é de onde eu tô falando, não sei onde vocês estão, mas a cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil e foi a capital do Império, né?
Sim.
Então, na verdade, por incrível que possa parecer para vocês, por isso que eu estou contando isso, porque eu acho que é importante também contextualizar historicamente. A cidade do Rio de Janeiro, lá com Dom Pedro II, lembra dele? Né? Nosso segundo imperador?
Lembramos dos livros.
Pois é, ele começou a implementar um sistema de esgotamento sanitário na cidade do Rio de Janeiro, que foi logo depois de Londres e Paris. Então, existiu até um certo pioneirismo aqui no Rio de Janeiro. Era só na capital, era só no centro da cidade, era uma coisa pequena, era basicamente para fluir o esgotamento que era nas casas, mas existiu esse tempo da liga pro saneamento lá no início do século 20, e o saneamento era visto efetivamente como uma medida de saúde, né? Uma medida de promoção da saúde, de prevenção de doenças, e não era uma coisa só de obras de engenheiro, de engenharia civil, mas era uma coisa que era discutida por médicos, né? Então, feito esse resgate histórico para dizer que não, nunca foi bom, não, a gente até teve algumas iniciativas e isso se perdeu ao longo do tempo. Um dos problemas, justamente, do saneamento é que isso se perdeu e deixou de ser uma questão de saúde e passou de ser uma questão de obra pública para atender uma demanda de um processo de industrialização e de migração do campo para a cidade. Então, assim, os investimentos em saneamento, desde sempre no Brasil, eles foram muito voltados para atender uma população específica num local específico. Então, por exemplo, as populações urbanas são muito melhor atendidas do que as populações rurais. Existe uma injustiça, digamos, ambiental em relação às populações de pequenos municípios, de zonas rurais, como existe de populações de áreas periféricas, de grandes metrópoles. Por isso que eu falo que, assim, onde não tem saneamento básico, tem um local específico, tem áreas específicas, né? E isso foi se perdendo justamente porque você teve um investimento voltado muito mais ao lucro, né, ao atendimento de uma demanda crescente, que as cidades foram crescendo a partir da década de 70, você tem isso. Então era para atender essa demanda, principalmente no Sul e Sudeste, né, que eram os grandes polos de industrialização e de crescimento econômico. O que aconteceu? O Norte e Nordeste ficam para trás, áreas rurais ficam para trás, áreas pobres com menor capacidade de pagamento, porque o saneamento deixou de ser uma questão de saúde pública e passou a ser uma questão num serviço que você vai pagar uma tarifa, né? Então, obviamente, áreas empobrecidas, né, das cidades, as áreas periféricas, foram deixando para trás. E se vocês comparam os diferentes, porque assim, também fazendo um parênteses acadêmico aqui, o saneamento são, pela nossa legislação, né, pelo marco legal do saneamento, que depois foi alterado agora em 2020, ele contempla, na verdade, quatro serviços, tá? Só para deixar isso claro para quem for nos ouvir. A gente sempre pensa no abastecimento de água, né, para consumo humano. A gente pensa em coleta e esgotamento, do esgotamento sanitário, coleta e tratamento, mas também a questão de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, né, do nosso lixo. E, por fim, a gestão das águas pluviais, então a drenagem, também fazem parte do saneamento básico. Então, na verdade, a gente tem esses quatro componentes que, na verdade, interagem entre si. Né? Como eu estava falando para vocês da questão das DSAI, né, das doenças relacionadas, por exemplo, falei leptospirose. Tem a ver com a drenagem, mas também tem a ver com gestão de resíduos sólidos, gestão de lixo. Se você tem lixo acumulado, você vai proliferar vetores, né, roedores, enfim. Então, isso está tudo interligado e quando você passa a pensar no saneamento, né, na provisão desse serviço de saneamento como um serviço que você vai comprar no mercado, você vai comprar ou de uma empresa privada ou mesmo de uma empresa pública, né, como as grandes companhias estaduais, que algumas delas estão sendo privatizadas agora, essa é uma lógica de mercado, não é uma lógica, por exemplo, como eu falei para vocês, lá da Liga pró-saneamento, lá do início do século XX. Então, determinadas áreas, determinados grupos populacionais vão sendo alijados desse processo, como até entre os próprios componentes do saneamento, né? Eu falei para vocês, tem esses quatro componentes. Tem muito mais investimento em distribuição de água para consumo humano do que para coleta e tratamento de esgoto. É, para dar números para vocês, para a gente não ficar, né, só no teórico, no último levantamento que eu fiz no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que foi publicado em 2022 com os dados... Não, foi publicado em 2021 com os dados de 2020. Para vocês terem uma ideia, cerca de mais de 90% da população urbana no Brasil, segundo esse banco de dados, teria acesso à distribuição de água, né? À rede de distribuição de água. Mas quando a gente vai olhar o outro componente, um dos outros componentes, que é, por exemplo, coleta de esgoto, esse valor cai para na área urbana em torno de 63%, e quando você põe a área rural, a gente estaria um pouco acima de 50%. Você veja a diferença de 90% para 50%, né? E quando você pensa nos esgotos, que no tratamento dos esgotos que a gente gera, a gente está tratando em torno de 50%. Ou um outro jeito de falar isso é que metade dos esgotos que a gente gera, a gente não trata. A gente lança in natura e isso vai contaminar, né, os sistemas aquáticos, que eventualmente a gente vai, por exemplo, você joga isso no rio, que eventualmente um pouco depois você vai estar captando para buscar água que você vai beber, né? Então isso implica em tratamentos mais sofisticados, mais complicados. Então assim, enquanto os gestores nossos não entenderem, e eu acho que tem melhorado ultimamente, bom, tem melhorado em relação a uma perspectiva histórica, mas entenderem que esse que é um investimento que não é um gasto, que você vai quintuplicar o investimento que você tiver ali, ver quanto que vai. Mas aí precisa de um planejamento a longo prazo, né? Porque você vai investir agora, todos esses investimentos em saneamento são demorados, né? Para você construir uma rede, construir uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água. Se a gente pensa num planejamento, né? Se pensa em governo de 4 anos, aí que começa o problema. Porque você precisa de uma política de longo prazo, que você vai fazer essas obras agora e esses 4, 5 dólares que você vai economizar, de repente vai ser para o próximo governador, né? Mas enfim,
pois é,
não sei se eu respondi para vocês, mas...
super respondido e assim, levanta uma questão que é importante ser levantada, que é a questão das prioridades, né? Por que não é uma prioridade, uma vez que, vamos pensar com a cabeça do gestor público, o gestor público fala sempre em gasto, ah, eu não tenho dinheiro para isso, porque, enfim, é um gasto, ele fala em gasto, não fala em investimento, é um gasto muito grande nesse projeto, só que quando a gente olha o impacto disso no sistema de saúde, ele economizaria, como você mesmo já explicou, economizaria muito, porque são muitas doenças e doenças aparentemente simples, é claro que elas podem ser agravadas, mas que seriam resolvidas se houvesse o saneamento, como você mesmo disse, e não fosse parar no sistema, porque aí o sistema você tem um gasto muito maior para esse tratamento, tratamento muitas vezes longo, que demanda um tempo, que demanda, aí sim, gasto com remédio, medicamento, sei lá, uma série de insumos aí, vamos dizer assim, nesse processo. E isso não entra na cabeça de um modo geral do gestor, né? Ele está sempre falando em gasto e não olhando para investimento, assim. Então, qual vai ser o momento em que a gente vai dar a virada nesse sentido, né? Em que os gestores públicos, sejam eles quais forem, pensem nessa a partir dessa perspectiva, né, Paulo? Porque a gente, claro, você mesmo falou, já avançou em muito, mas a gente vive discutindo essa questão de porquê da falta de saneamento, que, como vocês mesmos disseram, você e Fran, básico, né?
É básico, é. Então, eu acho que passa por uma conscientização da sociedade, né? E eu acho que aí, exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Esse espaço que vocês dão para discutir esse problema, eu já tive outras oportunidades em outros espaços na imprensa, eu acho que é fundamental. e a gente entender que isso tem que ser uma prioridade nacional. E não é porque eu tenho, e isso é uma coisa de pobre, então isso afeta lá no outro lado, lá distante, lá o pessoal que vive na zona rural, isso não me afeta, mesmo que indiretamente. Né? A gente está falando dos gastos com o sistema, aí gastos, né? Que você tem que gastar tratando a pessoa, mas você pode pensar em produtividade. Você pode pensar, por exemplo, numa pessoa que deixa de trabalhar que está tendo um problema de diarreia muito grave, ou está com um problema de leptospirose, entendeu? Então, assim...
Sem contar as gerações que estão sendo perdidas, porque a gente não quer olhar, o gestor quer olhar do ponto de vista financeiro, mas a gente tem que falar do ponto de vista de vida humana também. A gente está perdendo gerações, como você mesmo falou, antes dos 5 anos de completar, porque tem muitos óbitos em relação à infância, por que não tem saneamento básico?
Que é um direito, que, né?
É algo que é inacreditável muitas vezes quando a gente discute, quando a gente começa a pensar, nossa, é claro que a gente sabe disso, no nosso cotidiano a gente ouve, mas quando a gente para refletir, estamos perdendo crianças no Brasil ainda por conta, claro que se olhar para uma perspectiva mundial, aí a gente sofre ainda mais, mas vamos pensar aqui no nosso quintal, no Brasil, perdendo uma infância inteira, né, por conta de um problema que seria resolvido com o saneamento, a implementação de políticas voltadas para saneamento.
E tem toda uma ligação, né, porque, como eu estava falando para vocês, assim, a partir do momento que eu jogo meu esgoto in natura, num riozinho, que vai chegar num rio maior, isso está impactando meus recursos hídricos, que eu vou precisar ali mais embaixo para matar a sede da população, para um processo produtivo, sei lá, da produção de uma cerveja, de um refrigerante. Assim, água é um insumo básico, né? E contaminar a água com esgoto sanitário in natura, eu não sei qual adjetivo usar, né? A gente tem que ser educado, mas não é uma coisa muito inteligente, né? Para dizer no mínimo. E assim, tudo indica que as coisas vão piorar do ponto de vista de recursos hídricos, né? Já existe um mapeamento de como provavelmente a gente vai ter problemas de escassez de recursos hídricos em determinadas áreas. Então, assim, o que era ruim parece que no século XXI vai ficar pior do ponto de vista de recursos hídricos. Então, o saneamento também está muito relacionado, está intimamente relacionado com a gestão dos recursos hídricos.
E o curioso é que, assim como em outras questões, o saneamento, a questão da nossa água, do tratamento, não fica diferente, porque quando a gente passa por alguma situação um pouco mais complexa e também que atinge diferentes camadas aí sociais, aí é uma grande preocupação. Trago como exemplo que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, a época da geosmina, no verão, a água ficou verde, aí foi algo que atingiu tanto o morador do subúrbio da Baixada Fluminense ou quem pagava ali o IPTU mais caro do Rio de Janeiro. Todos foram atingidos. Aí todo mundo olhou, ó, temos que resolver. Diariamente você via no noticiário helicópteros de emissoras indo lá, vendo como é que era o abastecimento no Guandu. Algo que já era problemático há muito tempo, só que só foi dada a atenção devida ou momentaneamente, porque hoje em dia pelo menos quase ninguém lembra mais dessa questão da geosmina aqui no Rio de Janeiro. Aí todo mundo se preocupou, mas é algo que pessoas com menos acesso sofrem diariamente, né?
É, então, por exemplo, isso da geosmina, eu tive a oportunidade, até por um convênio que a gente fez com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de atuar junto com o Ministério Público, e foram feitas várias ações do Ministério Público tentando minimamente chegar a um... mitigar, né, todos esses efeitos. É, como você falou, não é de hoje que aqueles rios da Baixada vêm contaminados com esgoto in natura e deságua na Baía do Guandu, que é onde a SEDAI capta a água para praticamente o Rio de Janeiro todo beber. Então, de novo, com essas coisas que parece que vão se agravar no século XXI, das mudanças climáticas, que vão mudar, já estão mudando, já tem todos os indicativos que estão mudando, por exemplo, os padrões de precipitação, né? Então vocês, a imprensa, cada vez mais, eu acho que vão noticiar, o que era esperado para chover no mês de novembro, choveu em 2 dias. Isso é mudança do padrão de chuva. E essas mudanças causa impacto nos ecossistemas, né? Então, você teve naquele verão um grande bloom de algas que já tinha acontecido de outras vezes e levou a geosmina. Por sorte, não era uma cianotoxina, né? Poderia ter sido uma cianotoxina. E aí, como o próprio nome está dizendo, é uma toxina, né? Graças a Deus não foi. Para quem acredita em Deus, graças a Deus não foi. Mas poderia ter sido, né? Poderia ser um problema muito mais grave. A geosmina, no final, até se viu que não era. Era uma molécula parecida com ela. Era desagradável, mas até onde eu consegui estudar um pouquinho, não levava um impacto direto na saúde, como, por exemplo, a cianotoxina. Mas, enfim, causou um grande problema no Rio de Janeiro, né? Causou uma grande comoção e também levou uma mudança em como a SEDAI tratava ali no Guandu, começou a usar aquela questão do carvão ativado para tentar reduzir o gosto e o odor, né, da água. E tudo isso que poderia ter sido evitado, né, com ações lá no Rio que deságua na bacia onde a SEDAI vai captar.
Acho que a palavra que você usou aí no final, cirúrgica, desequilíbrio. Essa é a questão. Estamos em busca do equilíbrio, lutando para isso, e é só a gente pensar o básico, né? Se a gente inutiliza ali aquele rio, se faz o descarte, o despejo irregular, se não trata, a gente vai precisar daquela água. É um bem ali que a gente não tem como produzir, digamos assim, né? O homem, ele acha que pode tantas coisas, mas a gente tem que cuidar dessa natureza, desse ambiente, desse espaço, porque a gente é totalmente dependente dos recursos, mas não sei por qual motivo a gente não cuida tão bem quanto deveria. Enfim, professor, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer, Paulo Barrocas, e que você volte outras vezes pra gente prosear ainda muito mais, viu?
Olha, eu que agradeço, Bárbara, Francine, estou à disposição de vocês, tá? Só me procurar, a gente conversa mais, quando vocês quiserem. Lembrando, na verdade, o direito humano à água e saneamento é um direito humano reconhecido pela ONU, qual o Brasil assinou, né? Então a gente tem essa questão de uma resolução da ONU garantindo o direito humano à água e ao saneamento, como também estão em todos os acordos, né, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, todos esses acordos falando que a gente não pode deixar as pessoas sem água, sem saneamento adequado. Tá ok?
Tá ótimo, professor Paulo. Até a próxima, viu?
Tá ok. Obrigado.
Tchau,
um abraço.
Tchau.
Bárbara, eu acho que com os nossos entrevistados de hoje, tanto a Luana quanto também o Paulo, a gente teve um pouquinho mais, né, de dimensão do problema, dos deveres, né, das responsabilidades que a gente precisa ter, de como cobrar para termos um saneamento de qualidade, ter acesso à água. Temos que saber cobrar também. É importante a gente saber ali também quais são as obrigações. Eu acho que o programa de hoje, de fato, esclareceu, tirou dúvidas, que os nossos jabuticabers tenham gostado desse episódio. E lembrando, gente, é um problema de todos. E juntos, parece utopia, mas é verdade, tá? A gente vai conseguir melhorar a situação, mas a gente tem que ir junto, tentar cobrar, votar melhor, se posicionar melhor também, porque aí eu acho que alguns projetos e planos saem do papel, porque, como eu disse, no final, se não der certo, todo mundo sai perdendo nessa.
Todo mundo paga a conta, né? É. A conta sempre chega e chega para a população.
Verdade.
De um modo geral. Isso que você tá falando é muito importante, parece utopia, mas existem várias formas da gente ficar atentos, né? Todos nós atentos a essas questões. Por exemplo, quando você tem um município que precisa, tem lá um percentual de saneamento básico não completo e você vê o gestor público construindo uma ponte ou um viaduto ligando do nada a lugar nenhum.
Oh,
e aí,
nada com coisa nenhuma.
Com coisa nenhuma. Por que não questionar aquele gestor municipal? E existem várias formas de questionamento. Você pode ir numa associação de moradores e faz ali uma ação civil pública. Você pode questionar, você tem os conselhos municipais, existem vários conselhos. O conselho de educação, o conselho de saúde, pode ter um conselho ali que faça uma ponte com esse tema, porque é como a gente viu aqui no programa inteiro, ele é um tema que impacta em tudo, impacta na saúde, impacta na educação, impacta no desenvolvimento infantil, enfim. Muitas vezes a gente acha, ah, eu vou chegar lá e não vou fazer nada, não posso fazer nada, eu não tenho força para lidar com esse grande, né, que é o gestor público, de modo geral, é visto como o grande daquela determinada cidade. Mas existem formas coletivas de se cobrar isso, não você individualmente, mas formas coletivas de se cobrar que esse saneamento básico aconteça, porque ele vai, sim, impactar não só aquela pessoa que está lá, mas pode impactar você que está ali vivendo naquela cidade, porque sobra para todo mundo, isso é fato. Ainda tem gente que acha que o meu pedaço aqui, tudo bem, eu estou bem aqui, o outro está lá, mas não é. Isso causa desemprego, isso causa doenças, isso causa doenças que chegam para mim, para você, enfim. É um ciclo, gente, não tem consequências para todos.
Com certeza, muita coisa temos também, Bárbara, para conversar com os nossos jabuticabers entrevistados amanhã, porque falaremos de um assunto bem polêmico para variar as sextas-feiras. Aquele assunto ligado a um tema que eu gosto, comida. Muito bom, aquela imagem daquele hambúrguer com cheddar, aquela batata que você sente o cheirinho pela tela, algo que não existe, mas talvez mexa ali com seu psicológico, né? O fenômeno ligado às redes sociais que vem aí conquistando pessoas como eu posso me considerar boa de garfo, Bárbara.
Francine, mas tem gente querendo capturar você.
Ai, meu Deus.
E pessoas como você fazendo ali uma imagem super fetichizada. Será que existe essa palavra?
Vamos descobrir amanhã.
Cheios de fetiche em relação à comida.
Ih, caramba.
E esse fenômeno vem sendo chamado de food porn.
Então amanhã saberemos tudo a respeito desse fenômeno. Até lá você pode nos seguir no Twitter, que é o @jabuticabasc, e ouvir. Por favor, não deixe também de nos ouvir no site da Sputnik Brasil.
Até.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.